A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na Fortaleza Antiga, há 40 anos, o Papa João Paulo II esteve aqui. Foi um acontecimento emocionante, não só para nós católicos, mas para os cearenses de uma maneira geral. Além da bênção ao vivo que ele nos deu, motivou a construção da BR-116, embora hoje já esteja levando meia sola. Ele antes de partir, o Papa, é claro, nos deixou mensagem tocante e emocionante. Disse sua santidade: deixando o Brasil após estas intensas jornadas de fé e calor humano, vós brasileiros continuareis bem presentes em minha oração. A visita do Papa foi realmente um grande acontecimento. Eu, ex-sacristão da Igreja de São Benedito, acompanhei tudo. A Fortaleza Antiga sempre foi muito chegada a manifestações, principalmente para os alienígenas. E isso vem acontecendo desde o tempo dos soldados americanos da Segunda Grande Guerra, época das Coca-Colas. Eu ainda era broxote, mas lembro até dos nomes dessas senhoritas muito delicadas com os mister. Outra grande festividade foi em 1950. Eu nem era radialista ainda. Compareci sem ser convidado à comemoração do 14 de julho, data histórica, lembrando a queda da Bastilha, data nacional da França. Tudo foi organizado pelo representante consular e a colônia francesa. Aconteceu na Associação Cultural Franco-Brasileira, tendo à frente o cônsul Franci Blog. Foi uma sessão concorridíssima, uma sessão solene, claro. E a molecada invejosa ficou no sereno e, como não teve acesso aos combos e bebes, lembrava aquela palavra em francês que, por respeito, não repito aqui. Ora, na época o conceito de palavras indecentes era muito rigoroso. Ainda bem que os franceses não ouviram. Algum tempo depois, compareci com um amigo a movimentada e alegre sessão no IBEU, Instituto Brasil Estados Unidos, comemorando o Independence Day. Foi no centro da cidade, na rua Floriano Peixoto. Por pouco não fomos presos. É que meu amigo Josimar resolveu protestar quando constatou que a bandeira brasileira era hasteada em plano inferior à bandeira norte-americana, um desrespeito para ele e para nós também. Foi um problema muito sério. Felizmente, conseguimos cair fora sem maiores problemas, mas corremos muito com medo dos mister. São histórias da Fortaleza Antiga, verdadeiras, claro.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Silvio de Figueiredo Caldas e Elisete Moreira Cardoso.
Dorme, feche este olhar entardecente.
O Brasilidade promove o encontro de grandes nomes da nossa música.
Meu amor, não vais embora. Vê a vida como chora. Vê que triste esta canção.
Em 1958, A gravadora Copacabana lançou a ideia de gravar um disco de ouro. Para tanto, teria que escolher duas grandes estrelas em evidência. Convite feito, convite aceito.
Olho a rosa na janela, só num sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rosa.
Saudade, torrente de paixão, emoção diferente que aniquila a vida da gente.
Silvio Caldas, seu primeiro sucesso foi o samba de Ari Barroso, intitulado Faceira, isso no ano de 1931. Desde então, consagrou-se como um dos maiores cantores brasileiros. Chão de Estrelas, 1937, em parceria com Orestes Barbosa, foi um de seus maiores êxitos. Dono de timbre inconfundível, que lhe valeu a fama de grande seresteiro.
Momentos são iguais àqueles em que eu te amei. Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei.
Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões.
Elisete Cardoso é considerada até hoje uma das maiores intérpretes da música brasileira, além de uma das mais talentosas cantoras de todos os tempos, reverenciada pelo público e pela crítica nacional e internacional.
Guarda a rosa que eu te dei e esquece os males que eu te fiz. A rosa vale mais que a tua dor.
A gravadora Copacabana colocou à disposição da dupla tudo o que foi necessário, não poupando esforços para que fosse um lançamento histórico, uma obra viva, um verdadeiro álbum duplo de ouro da Copacabana.
Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor.
As suas mãos, onde estão? Onde está o teu carinho?
Neste encontro, um repertório memorável de clássicos da nossa música, incluindo serestas, valsas, sambões, modinhas, samba. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o grande encontro da Divina, a Enluarada, com o Caboclinho Querido, o cantor das despedidas, Silvio Caldas e Elisete Cardoso. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal também é prestação de serviço.
Rádio Legal, prazer em servi-lo.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Hoje é o Dia Mundial Sem Trabalho Infantil. Dados do IBGE registram que 85 mil crianças e adolescentes trabalham no Ceará.
Entrevista.
Convidada pela produção do programa, está aqui a presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa, deputada Érica Murim. Deputada, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Marcele. Bom dia a todos os ouvintes aqui na Assembleia. É um prazer falar com vocês.
Deputada, a senhora vem acompanhando a situação de crianças que, ao invés de estudar, encontram-se trabalhando. Deputada, como reverter essa situação?
Na verdade, Marcele, é um problema que, digamos assim, se arrasta até pelo entendimento das pessoas de que as crianças podem contribuir com os afazeres domésticos e aí vão assumindo responsabilidades dos adultos, né? Historicamente, os filhos eram colocados para ajudar em casa, ajudar na roça, né? Os agricultores, e hoje a maior parte do trabalho infantil registrado em nosso estado ainda é com relação a trabalho agrícola também, trabalho como vendedores ambulantes, né, como empregados domésticos, mas é uma questão ainda que precisa ser muito trabalhada, a consciência das famílias, do entendimento, né, de que essas crianças, quando estão colocadas como uma responsabilidade, assumindo ali um compromisso, uma responsabilidade, elas acabam sendo impedidas, né, de desenvolver bem os seus estudos, estar desenvolvendo em outras áreas, de ter o seu momento de lazer, enfim, e são privados de outros direitos, né, que são fundamentais. O Estado tem que, através dos municípios, um trabalho, na verdade, uma força conjunta, conselho escolar, sistema social, todo o sistema de garantia de direitos, está conscientizando, mas também está buscando combater o trabalho infantil na forma de exploração, na forma de trabalho na questão da agricultura, né? O que é muito mais pesado e que às vezes pode até trazer lesões para as crianças. E enfim, é algo que a gente precisa estar muito atento. Havia sido dada uma estatística de que o nosso estado seria o estado que mais seria reduzido, porém existem algumas ponderações com relação a esse dado, porque houve uma mudança na forma de estatística, mas o fato o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho, eles têm trabalhado em conjunto com os municípios, mas existem vários fatores relacionados a esse combate, né? Os recursos dos municípios, que nós temos vivido redução de recursos do governo federal, tudo isso impacta nessa atuação dos municípios para esse combate, porque para a equipe trabalhar, para a equipe ir a campo, para fiscalizar, o Conselho Tutelar está indo averiguar os pontos onde existe denúncia, eles precisam de se locomover, eles precisam de estrutura mínima, e tudo isso envolve recursos, né? Então, assim, nos preocupa, né? O estado do Ceará no Nordeste é o terceiro colocado com relação ao trabalho infantil, e nos preocupa a partir desses cortes que nós temos vivido, como nós estaremos atuando mais fortemente nesses combates.
Nós estamos conversando aqui na Rádio FM Assembleia com a deputada Érica Amorim, que é a presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa do Ceará. Deputada, a senhora propôs emendas para que empresas terceirizadas que prestam serviços para o governo do Estado disponham de pelo menos 5% das vagas para jovens aprendizes, conforme a lei de aprendizado. Deputada Érica, como é que está a tramitação dessa matéria?
Na verdade, foi uma emenda conjunta com os deputados que fazem parte da Comissão da Infância e Adolescência, o deputado Elmano, o deputado Queiroz Filho, o deputado Augusta, a deputada Silvana, o deputado Nezinho. Nós acabamos reunindo com o doutor Antônio, né, que nos nos alertou, né, sobre essa questão das empresas terceirizadas terem uma possibilidade de estar absorvendo grande parte desses adolescentes. E aí, ao invés de eles estarem em condição de trabalho infantil e de muitas vezes exploração, eles poderem ser absorvidos pela lei da aprendizagem, né? A lei da aprendizagem diz que as grandes empresas, elas absorvam, elas tenham no seu quadro 5%, né, de adolescentes entre 14 e 24 anos. Mas na nossa emenda, a proposta era que houvesse prioridade para os de um percentual de 14 a 18 anos, entendendo que esses são muitas vezes mais, vamos dizer assim, explorados e que ficam mais vulneráveis, né? A gente está aguardando, está na CCJ para ser votado. Houve, está na verdade, houve de início uma negativa com a proposta de que seria feito um decreto, que o governo tem a intenção de lançar um programa com relação aos menores, né? E a gente se preocupa com a questão dos menores que estão em situação de vulnerabilidade. Então, nosso olhar era para fazer uma cota dentro desses 5% para os menores que estão em situação de acolhimento institucional, para esses que estão em medidas socioeducativas, em casos mais leves. Por quê? Porque esses são os que têm menos oportunidade. Eles se encontram em uma condição de muito maior, de realmente maior vulnerabilidade. Então, se a gente não conseguir abrir um espaço para eles, talvez pela lei da aprendizagem, as empresas vão simplesmente sempre escolher os alunos com melhores notas e eles sempre ficarão de fora. Então, seria uma forma de tentar incluí-los, de dar uma oportunidade para uma mudança de vida, para realmente novos horizontes, né, desses adolescentes.
Deputada Érica Murim, um bom dia. A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa.
Muito obrigada, bom dia a todos.
12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
A criança tem direito à alimentação, deve crescer com saúde e a mãe deve ter cuidados médicos antes e depois do parto.
Rádio FM Assembleia, em defesa dos direitos da criança.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Ouvidoria.
Com assessor da ouvidoria do município de Juazeiro do Norte. Bom dia, Everton.
Bom dia, meu amigo Marcelo.
Tudo bem, rapaz? Como é que está o trabalho aí na ouvidoria?
Tudo tranquilo, Marcelo, graças a Deus. Aqui, a nossa ouvidoria vem trabalhando bastante, Marcelo, no auxílio ao munícipe. As demandas estão sendo bem encaminhadas, estão sendo bem respondidas pelas secretarias e estamos, graças a Deus, prestando um bom trabalho.
Ô Everton, e quais são as demandas que mais se repetem?
Marcelo, há um tempo atrás, o que a gente via mais por aqui era a questão da infraestrutura, questão de iluminação pública, questão da coleta de lixo. Devido a essas demandas e uma atitude louvável do prefeito Arnon Bezerra, foram lançados dois apps que estão disponíveis nas plataformas do iOS e do App Store, que é o Cidade Iluminada, com relação à iluminação pública, e o Meu Lixo, com relação à coleta de lixo. Isso tudo oriundo das demandas da ouvidoria.
Como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
Marcelo, nós estamos no site, que é participar.juazeiro.gov.br, e estamos também pessoalmente lá na rua Catulo da Paixão Cearense, no edifício Central Parque, ao lado do Hospital Regional do Cariri.
Everton, foi um prazer ouvi-lo, desejando a você um bom trabalho, hein?
Um abraço, Marcelo. Sempre prazeroso participar do seu programa.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões, você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Marlio Falcão. Bom dia, Marlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Rua Adolfo Siqueira. Essa rua está no bairro Joaquim Távora e tem por patrono Adolfo Gonçalves de Siqueira, nascido no dia 12 de outubro de 1874 em Fortaleza. Banqueiro, homem público, foi vereador e prefeito da capital. Faleceu no dia 18 de novembro de 1954, aos 79 anos. Essa artéria é a antiga Rua do Conde, ou Rua Conde do Bonfim. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marli Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa realizou palestra com o tema Criança não deve trabalhar, infância para sonhar. Alusiva ao Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, comemorado hoje, dia 12 de junho. A iniciativa foi da presidente do colegiado, deputada Érica Amorim, subscrita pelo deputado Acrísio Sena. O parlamentar relatou que o colegiado, com o apoio de deputados, propôs emendas para que empresas terceirizadas que prestam serviços para o governo do estado disponham de pelo menos 5% das vagas para jovens aprendizes, conforme a lei de aprendizado. Segundo a deputada, a pauta está em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido debateu em audiência pública o projeto César Well, que busca enfrentar a erosão costeira, e a iniciativa foi do deputado Heitor Ferrer. O parlamentar comentou obras na zona costeira que ao longo dos anos foram realizadas e impactaram regiões vizinhas, como os casos da construção do porto do Mucuripe e a engorda da Praia de Iracema, aqui em Fortaleza. Heitor Ferrer ressaltou a importância de mais estudos técnicos e debates sobre projetos e alternativas para que haja investimento público e ação para minimizar os transtornos enfrentados pelas comunidades litorâneas em áreas como Pacheco e Icaraí. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou em reunião ordinária os projetos de indicação da deputada Aderlânia Noronha, que cria o consórcio de segurança pública dos municípios de Quiterianópolis e Novo Oriente para fins de implantação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o BP-RAIO, nessa região. Do deputado Agenor Neto, que estabelece que hospitais e maternidades do Ceará ofereçam aos pais e aos responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. Do deputado Guilherme Landim, que dispõe acerca da instituição do programa Praças Acessíveis e o que trata da instituição de unidade do VaptVupt nas micro-regiões administrativas. Do deputado Fernando Santana, que trata da disponibilização obrigatória de banheiros químicos adaptados para atender pessoas portadoras de necessidades especiais nos eventos públicos e particulares no estado do Ceará. E do deputado Niso Costa, que dispõe sobre o fornecimento de pulseiras de identificação para pacientes com doenças crônicas como Alzheimer, Parkinson e epilepsia, além de autistas, idosos e qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade na rede de saúde pública do estado do Ceará. A comissão aprovou ainda o requerimento do deputado Acrísio Sena, solicitando audiência pública para debater a situação do atendimento dos trabalhadores nas agências do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, com a implementação do projeto de transformação digital da autarquia, tendo por foco os efeitos que promoverá na vida dos usuários do Sistema Previdenciário Nacional no âmbito do estado do Ceará. Reunião conjunta das Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Educação, de Orçamento, Finanças e Tributação, aprovaram um projeto de indicação e um requerimento. De autoria do deputado Salmito, o projeto de indicação institui a política de ensino médio em tempo integral para a Escola de Ensino Fundamental e Médio Anísio Teixeira, em Fortaleza. Já o requerimento é de autoria do deputado Queiroz Filho, que solicita a realização de audiência pública para debater a permanência dos cursos de Filosofia e Sociologia na grade curricular da Educação Básica e Superior e para discutir as consequências dos cortes orçamentários. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Supremo Tribunal Federal julga hoje pela primeira vez ação contra ato de Bolsonaro. A jornalista Tassiana Campos fala diretamente da Sala Dizia-Sá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre esse importante assunto. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A ação do PT é contra trechos do decreto do presidente Jair Bolsonaro que extinguiu conselhos da administração pública. O decreto foi assinado em abril, em meio às comemorações pelos 100 dias de governo. Define que serão extintos conselhos, comissões, fóruns e outras denominações de colegiados da administração pública a partir de 28 de junho. Exclui da norma, contudo, colegiados previstos no regimento interno ou no Estatuto de Instituição Federal de Ensino e aqueles criados ou alterados por ato publicado a partir de 1º de janeiro de 2019. São questionados pelo PT os seguintes trechos. O que diz que os efeitos da norma alcançam conselhos da administração pública federal criados por decreto, incluídos aqueles mencionados em leis, nas quais não consta a indicação de suas competências ou dos membros que o compõem, e o que fixa o dia 28 de junho como data a partir da qual ficam extintos os conselhos. Durante o julgamento desta quarta-feira, o STF decidirá se atende ao pedido de liminar e assim suspende os trechos. Em outro julgamento, ainda sem data marcada, a ação terá de ser analisada definitivamente. O pedido argumenta que os conselhos, previstos pela Política Nacional de Participação Social e pelo Sistema Nacional de Participação Social, representam um instrumento de aproximação entre a sociedade civil e o governo. Tarciana Campos, da redação.
Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante. A valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova. Que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Tem início amanhã o 23º Seminário Nordestino de Pecuária, o PEC Nordeste, no Centro de Eventos do Ceará.
Entrevista.
Sobre esse assunto, vamos conversar com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará e promotor da PEC Nordeste, Flávio Saboia. Presidente Flávio Saboia, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, seus ouvintes também.
Presidente, fale-nos sobre esse encontro. Ele acontece todos os anos, não é isso?
É, nós já estamos na 23ª versão do PEC Nordeste, né? Que é um seminário voltado para atividades pecuárias. Por que atividades pecuárias, principalmente para o grande público entender, né? O Ceará é um estado todo ele envolvido no semiárido. Praticamente 98% do Ceará é semiárido. E a principal atividade é a pecuária. Para que todos possam se entender, só a atividade leiteira representa 44% do valor bruto da produção pecuária do estado do Ceará, né? Então, o que é que o PEC faz? Ele disponibiliza, no decorrer de 3 dias, com a inauguração prevista para amanhã indo até o sábado, né, palestras que possam interessar aos principais segmentos da pecuária no Ceará e no Nordeste, né? E essas atividades têm um elenco de palestra com palestrantes provenientes dos mais diversos recantos do país, profundos conhecedores daquela atividade, né, e que falarão para os nossos produtores. Para que você tenha ideia, só amanhã nós devemos receber mais de 500 pessoas que estão chegando em caravanas já para participar à tarde, a partir das 14 horas dessas palestras. A nossa abertura se dará também amanhã de 10 a meio-dia.
Ouvi que o tema deste ano é tecnologia e inovação para uma pecuária competitiva. Aí pergunta o senhor, o uso da tecnologia é muito cara?
Não, de forma alguma. Nós, inclusive, fizemos na sede um concurso, né, abrindo um espaço para inovações tecnológicas, né? E vamos expor lá no PEC, isso talvez seja a grande novidade desse ano, né? Talvez não, é a grande novidade, é essa exposição com essas novas tecnologias que foram selecionadas por uma comissão de técnicos especializados, né? E que, naturalmente, os produtores terão a oportunidade de conhecer essas tecnologias, né?
Certo. O PEC Nordeste segue até o próximo sábado no Centro de Eventos do Ceará, Pavilhão Oeste. O senhor falou há pouco na presença de pessoas importantes dessa área. Essas pessoas já estão chegando naturalmente, né?
Exatamente, né? Representantes dos ministérios, né? Você sabe que o PEC Nordeste é uma promoção da Federação, do Senai e do Sebrae Ceará, né? Somos nós três os promotores do evento, né? E contando com o apoio de diversas entidades, onde eu destaco o próprio governo do estado, que é um grande parceiro na gente na realização do PEC Nordeste, né? Nós temos também, interessante destacar, Marcelo, uma feira de produtos e de serviços agropecuários, né? Lá é possível encontrar a Feira da Agricultura Familiar, uma feira pet de animais, né? Os estandes das mais diversas entidades que se envolvem com a atividade agropecuária, né? E teremos, se você passar hoje no centro de eventos, né, você já começa a ver bem na frente uma montagem grande, uma coberta, ali nós vamos ter uma exposição de animais. É uma oportunidade, principalmente para que as nossas crianças, a população, né, os pais levem seus filhos, né, para ver aqueles animais ali, que é o que nós temos no interior, nas nossas fazendas, né, que às vezes o garoto não conhece nem de onde vem o leite, né, e ali tem uma vaca para ele ver que dá leite, né, e isso poderá atrair principalmente as crianças, né, e já convidamos aos pais com seus filhos, né, para aproveitar principalmente no sábado, né, ou mesmo na sexta-feira, essa visita da Feira de Animais.
senhor falando nesse assunto aí, chama a atenção de pessoas que já estão procurando saber como é o acesso ao local, o centro de eventos.
Olha, o acesso ao centro de eventos é livre, certo? Agora, para que as pessoas participem dos diversos segmentos, por exemplo, tem um determinado criador que gosta, ou produtor que gosta de apicultura, criação de abelha, mel, né? Ele, para participar dessas palestras, ele tem que se inscrever na secretaria para entrar para as palestras no decorrer dos 3 dias. Agora, se vem visitar o evento, a feira, os animais, isso está tudo aberto para todos, né?
Alguma outra coisa que o senhor queira acrescentar? Pode aproveitar a oportunidade.
Não, nós podemos destacar, né, que estamos com todas as principais cadeias produtivas do estado do Ceará, né? Como eu já destaquei, a bovinocultura de leite, a ovinocaprinocultura, a avicultura, que é a criação de galinhas, né, e de produção de ovos, né? Teremos também a apicultura, né, que é a produção de mel. O estado do Ceará hoje é um destaque nacional nessa atividade, e como também a aquicultura, que é as atividades voltadas ao mar, né, ou mesmo as águas interiores, que é a produção de peixes e camarão. Né?
Agradecemos a sua presença neste programa, desejamos êxito para mais um empreendimento que o senhor está à frente, e certamente que esse êxito está garantido. Muito obrigado. Hein?
Muito obrigado, Nacélio. Eu que agradeço essa oportunidade. Estamos ao seu lado e abrimos o espaço para toda a população de Fortaleza.
Consumo consciente. O seu respeito pela natureza.
É uma temática extremamente importante discutir sobre consumo consciente. É interessante que a gente perceba de que cada pequena escolha pode ser uma grande decisão. O que é que eu quero dizer com isso? É que o consumidor, ele procure escolher as empresas, as marcas que tenham a sustentabilidade na sua produção, que levem em conta a sustentabilidade. Então, isso é muito importante. Aqui na Semarce nós temos tentado incentivar esse consumo, estimulando a reciclagem e a reutilização a partir da criação do selo verde. Esse selo verde, ele incentiva as empresas que ela coloquem no seu processo produtivo produtos reciclados e recicláveis, e aí ele tenha desconto em impostos. Então, isso é muito importante, que o consumidor analise essas empresas e escolham essas empresas, porque aí ele vai estar estimulando, sem dúvida, um consumo consciente. Carlos Alberto Mendes, superintendente da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMARS.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Derrubar árvores e desmatar florestas e encostas traz sérias consequências a quem mora nas regiões afetadas e também para quem passa por essas áreas. No caso de chuvas fortes, pode haver inundações dos vales, deslizamento de terra e a derrubada de casas.
Ajude a proteger as matas e as encostas. Converse com seus vizinhos sobre o assunto.
Você também fica protegido e a natureza agradece.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, a Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca realiza audiência pública às 15 horas no Complexo de Comissões Técnicas do deputado Aquiles Pérez Mota para discutir a piscicultura do açude Castanhão em Nova Jaguaribara. A iniciativa é do deputado Nelinho Freitas, que está aqui conosco para falar sobre o debate. Bom dia, deputado.
Bom dia a todos os ouvintes aí da FM Assembleia. Estamos aqui hoje se preparando agora para as 3 horas para essa audiência pública que vai envolver o prefeito municipal de Nova Jaguaribara, os secretários, os vereadores, todos daquela cidade estão vindo exatamente para a gente discutir essa problemática que já vem acontecendo já por algumas vezes. agora foi mais de 1,5 toneladas de tilápia, né? Uma tilápia que é uma prática de criação no açude do Castanhão, que tem a responsabilidade de gerar aí quase 200 empregos, né? 200 famílias que dependem diretamente dessa prática de trabalho no Castanhão. E a cidade passa realmente por esse momento muito difícil, e nós estamos aqui exatamente para debater, para arranjar uma solução, onde já teve aí, inclusive a secretária Lívia Barreto, secretária de desenvolvimento do município, já várias vezes reunido conosco, reunido também com o secretário da Casa Civil, com o Nelson Martins, solicitando algumas reivindicações, tipo cesta básica para essas famílias. Eu acredito que seria um apoio imediato, pela questão que o município hoje não tem de onde tirar renda, não tem outra fonte de renda, outra fonte de trabalho, e a gente fica muito preocupado, para que o governo possa se sensibilizar, para que a gente possa aí arranjar um direcionamento. Então, hoje é um dia muito importante, onde foi convidado vários secretários da COGÉ, do Recursos Hídricos, inclusive o Francisco Teixeira, para se fazer presente. Vai ter alguns colegas parlamentares também da região do Vale que vão se fazer presente, para que a gente possa arranjar uma solução e possa, de fato, aí, trazer aí, uma solução para aquela cidade que realmente hoje depende diretamente da criação da tilápia, né? E por esse acontecimento, a gente fica muito preocupado, porque o pessoal não tem realmente uma saída, né?
Deputado, os participantes, né, os convidados, eles vão apresentar soluções, vão apresentar suas propostas, mas a do senhor, qual a proposta que o senhor tem para apresentar, né, no debate?
Olha, a nossa proposta, na verdade, é fazer com que o governo possa realmente dar esse apoio inicial, um apoio realmente de cesta básica, e principalmente pensar no futuro, né? O Castanhão não é a primeira vez que existe essa mortandade de peixe lá. Já aconteceu, acredito que foi de duas, faz, eu acredito, quase três vezes que realmente tem essa mortandade, e o governo precisa dar uma outra saída. Na época da construção do Castanhão, foi prometida a questão de fruticultura, a questão de bovinicultura, a questão da questão do leite, e, enfim, um apoio do governo. Hoje, nós temos que, na verdade, conversar com o governo, conversar com os secretários do governador, para que a gente possa buscar uma nova saída. A cidade é uma cidade de 11 mil habitantes e que realmente o pessoal não tem emprego. Poderíamos até pensar numa fábrica para a cidade, para que a gente possa aí trazer esses empregos de volta, pelo menos aí os 200 empregos. O ideal seria numa média de 500 empregos para aquele município, para que o município volte realmente ter essa renda, para que realmente o município, que dependia diretamente do emprego, na questão da compra local, dessa distribuição de renda no município, possa voltar para aquele município. Então, a gente vai propor alguma questão, principalmente para que a gente possa trazer fábricas para o município, que o município não dependa só realmente da criação de tilápia, porque tendo em vista que já aconteceu vários fatos.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Nelinho Freitas. Ele vai realizar audiência pública junto com a Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca da Assembleia Legislativa para discutir a problemática da piscicultura do açude Castanhão no município de Nova Jaguaribara. Lembrando que o debate acontece às 15 horas no Complexo de Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A primeira caminhada carreirada de conscientização de esclerose lateral amiotrófica do Estado será realizada no próximo domingo. Nós vamos saber mais conversando agora com a enfermeira doutora Emanuele Ramos. Doutora Emanuele, bom dia.
Bom dia.
É um movimento nacional, é, doutora?
É um movimento nacional, né? Peço bom dia a todos os ouvintes. É um movimento nacional que está sendo organizado pela Associação Brasileira de ELA, a ABRELA, e ela está sendo, né, esse movimento se espalhou por algumas cidades, porque em junho é comemorado o mês de conscientização da esclerose lateral amiotrófica, mundialmente. E aí nós estamos aqui, né, no Ceará, vai ser a nossa primeira caminhada, realmente, para que a gente consiga ter esse apoio popular, porque nós vemos tentando, né, conseguir melhorias na questão de diagnóstico e atendimento desses pacientes aqui no nosso estado.
Doutora Emanuele Ramos, para que nós possamos entender, e os ouvintes também, o que vem a ser esclerose lateral amiotrófica?
Pronto, a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma das doenças que está dentro das doenças do neurônio motor. É uma doença progressiva, neurodegenerativa, que vem a deixar o paciente, a pessoa acometida, com comprometimentos motores, né? Ela vai paralisando a questão motora, né? Muscular. Então, é uma doença, assim, que muitas vezes a quem recebe o diagnóstico, ele tem um certo... leva um susto, né, realmente, porque é um prognóstico ruim, mas com hoje, né, com os avanços no tratamento, não existe cura, a medicação que existe é só para dar uma melhor qualidade de vida. E assim, mas o que realmente prolonga a vida desse paciente é o atendimento multidisciplinar, que são os profissionais de saúde envolvidos no cuidado desse paciente. Então, ele é acompanhado permanentemente pelo neurologista, o pneumologista, algumas vezes, e continuamente ele tem que fazer terapias semanais, com fisioterapia respiratória, motora, fonoaudiologia, psicologia, porque o paciente realmente fica com o sistema emocional um pouco abalado, a terapia ocupacional e também a nutricionista. Então, assim, esses cinco profissionais, eles têm que estar continuamente acompanhando esse paciente. E, assim, a realidade hoje do nosso estado é quem tem esse acompanhamento multidisciplinar está sendo só os pacientes que têm um plano de saúde ou pode pagar particular. Então, o estado, e a gente vai aproveitar essa caminhada para chamar a atenção do estado, do município, para que contrate esses profissionais e capacite eles para atender esse tipo de paciente, porque todo atendimento, tratamento tem as suas particularidades, então não é até qualquer profissional que pode estar assistindo esse paciente.
E a incidência dessa doença é grande aqui em Fortaleza, no Ceará?
Assim, os dados da Secretaria de Saúde, eles estão desatualizados, né? Então, assim, pelo que consta lá, tem a média de 100 a 120 pacientes notificados, mas pelo levantamento que nós estamos fazendo entre... foi um grupo que está se formando pelas redes sociais. A gente está vendo que o número é bem maior, né? Então, assim, nem nessa questão de número de casos notificados, a gente está tendo esse cuidado de ser realmente um número realmente real. Então, assim, há 15 dias atrás, dia 26 de... foi, acho que 26 de maio, houve uma comissão nacional de doenças raras, ocorreu lá na OAB, e lá, assim, nós conseguimos, como representante, a gente conseguiu levar essas demandas, né, essas necessidades que nós estamos tendo em relação à atenção e o cuidado com esses pacientes, com esses portadores dessa doença aqui no nosso estado.
Então,
quem está dependendo do SUS, né, realmente está desassistido.
A primeira caminhada será no próximo domingo, a partir das 16 horas, no calçadão do aterro da Praia de Iracema. Isso mesmo?
Isso. A concentração está marcada para as 16 horas, ali no Espigão da Rui Barbosa. Então, assim, a gente convida realmente a comunidade, porque qualquer mudança... nós temos o histórico de mudanças no SUS, de questão de saúde, qualquer mudança na nossa sociedade, ela ocorre com a participação popular. Então, assim, não é um convite que não está só sendo para os pacientes, os familiares dessa doença, mas está se estendendo a toda a comunidade, a toda a população para se unir a nós, né, nessa causa, para que nós possamos conseguir chamar atenção para alguma melhoria que nós estamos tentando trazer para o nosso estado em relação a esses pacientes.
Muito obrigada, senhora, pela presença. Um bom dia, hein?
Bom dia, muito obrigada, viu?
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje, conversando com o coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza, doutor Sérgio Henrique Salles. Doutor Sérgio Henrique Salles, um bom dia. Obrigado
bom dia.
Pela presença aqui neste programa.
Bom dia, Nacely. Bom dia a todos os ouvintes.
Já tivemos outros encontros, né? O senhor já conversou com o Ronaldo também, já uma vez, né?
Sim.
É muito importante esse tipo de rádio que faz com que as pessoas aprendam como é que devem viver em relação a compras que fazem, né, doutor?
Com certeza, porque acaba facilitando na vida também, em virtude da questão do superendividamento que nós temos aí de uma forma tão intensa, né, na sociedade atual.
A gente sente a preocupação do PROCON Fortaleza em relação a esse problema que todos nós enfrentamos. O PROCON está divulgando uma pesquisa com 67 opções de preços de produtos e serviços para o Dia dos Namorados, que é hoje. Doutor, existe algum lugar que o senhor pode dizer que não é recomendado porque ninguém vai economizar indo lá?
Na verdade, o consumidor ele acaba descobrindo esses lugares quando ele realiza uma pesquisa. Né?
É importante então, essa pesquisa, né?
Exatamente. É por isso que o PROCON Fortaleza antecipa determinadas pesquisas a fim de dar um resultado ao consumidor que quando ele sai de casa para adquirir um produto ou quando ele tenta também adquirir um serviço, ele não pode se aventurar no primeiro estabelecimento. É necessário ele passar por 2 ou 3 para que assim ele tenha um resultado final. É tanto que nessa pesquisa dos namorados, nós vimos aí variações que passam dos 1000%. Né? Como a questão daqueles lugares românticos, o Dia dos Namorados, né? Que são suítes de motéis, que nós temos aí uma diferenciação de 1150% na própria cidade de Fortaleza, de um bairro para outro. Então, cabe ao consumidor realizar essa pesquisa. Tivemos aí também a questão dos eletrônicos. Né? Em um determinado estabelecimento, o consumidor adquire um smartphone pelo valor de R$ 699 e em outro estabelecimento por R$ 1.099, uma diferenciação de 57%. Quer dizer, o mesmo produto, o consumidor encontra com a variação de 57%. E quando isso se trata de internet, o consumidor ainda encontra uma variação maior, que é de 95%, o mesmo produto. Então, por isso que o PROCON Fortaleza antecipa a fim de dar esse respaldo ao consumidor na hora de adquirir produtos ou serviços.
E o PROCON, além de fazer essa pesquisa, ele coloca a pesquisa à disposição dos consumidores, não é isso?
Sim, o PROCON Fortaleza disponibiliza no site, né, no site www.fortalezace.gov.br, que é no site da Prefeitura, na aba Defesa do Consumidor. Nacely, vale ressaltar que esse ano o PROCON Fortaleza também apresentou pesquisa de pacotes turísticos, né, para 2 dias aí, românticos no final de semana. né, em, no Sertão Central, Quixadá, na capital, Litoral Oeste, Litoral Leste. Então, consumidor, caso queira adquirir um produto turístico, nós temos também essa pesquisa e as variações também são grandes, de mais de 200%. Quando o consumidor adquire uma suíte de um hotel num final de semana para 2 dias, 2 diárias, de um estabelecimento para outro. Então, essa é uma inovação também, a fim daqueles casais românticos que querem ter um final de semana a sós, um momento especial, podem também verificar essa pesquisa e adquirir os serviços.
Doutor, só ainda tem um caso que eles oferecem muitas coisas e a pessoa não encontra praticamente nada, né? Além dessa diferença de preços, né? Nesse caso também o PROCON entra, né?
Exatamente. O consumidor precisa estar atento à publicidade, né? Para que essa publicidade não seja uma publicidade enganosa, porque muitas vezes se promete várias e várias alternativas e quando o consumidor ele chega no estabelecimento, o café da manhã não é do jeito que estava sendo oferecido, o quarto do hotel não está conforme também, muitas vezes o ar-condicionado não funciona, o banheiro não está também a contento. Então, nesses casos, o consumidor deve guardar todos os recibos e, a partir daí, abrir uma reclamação solicitando aí o cumprimento da oferta.
Além da pesquisa que o PROCON faz e que oferece aos consumidores para que eles possam, uma precaução em relação ao que eles pretendem fazer, existe também a facilidade de reclamar no caso de acontecer alguma coisa diferente do que foi prometido, não?
Exatamente. Caso o consumidor ele tenha essa demanda, ele é munido do cupom fiscal, né, e o seu comprovante de endereço e identidade, ele pode procurar as unidades do PROCON Fortaleza, tanto na sede, ali no centro de Fortaleza, na Major Facundo 869, como também no VaptVupt da Messejana, do Antônio Bezerra, na Regional 5. E aí nós temos vários locais à disposição do consumidor a fim de dar o respaldo, abrir a reclamação e, caso necessário, fazer uma audiência de conciliação a fim de resolver de forma definitiva a demanda do consumidor, prezando sempre pelo interesse do consumidor, porque isso é o que o órgão de defesa do consumidor faz.
Doutor Sérgio Henrique Salles, que prazer recebê-lo aqui. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, hein?
Agradeço a atenção. Bom dia.
Silvio Augusto. Silvio.
O Instituto da Primeira Infância, IPRED, é a entidade sem fins lucrativos que atualmente atende cerca de 1.390 crianças por mês aqui no Ceará, está novamente com estoque baixo de leite e precisando de doações. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o João Vitor Furtado, ele que é coordenador de ações sociais do IPRED. Bom dia.
Bom dia. É muito bom ter esse espaço para falar um pouco sobre solidariedade. O IPRED ele realmente está vivenciando essa situação muito crítica. Temos leite apenas para o final desse mês. São 450 latas de leite consumida por dia e isso é muito mais do que um leite para as nossas crianças. É literalmente o viés de esperança para que elas continuem tendo uma vida digna. O IPRED ele não trabalha com pobreza, ele trabalha com miséria. Todas as famílias atendidas, isso eu digo não apenas as crianças, as mais de 1.000 famílias realmente atendidas, contabilizando mais de 3.500 pessoas realmente atendidas e assistidas pelo IPRED, precisam desse leite. E a gente faz esse apelo ao cidadão cearense a continuar doando, a impulsionar campanhas, a se sentir participante desse movimento social. O IPRED ele não é só um nome, não é apenas uma instituição de tijolos e muros, mas sim um movimento de solidariedade, onde coloca que todos nós somos agentes da mudança da nossa vida e da vida da outra pessoa. Por isso a gente faz esse apelo. E para doar é muito fácil. É só ligar 3218-4000. O IPRED pode estar indo à sua residência buscando a doação, ou você pode estar indo até o IPRED na rua Professor Carlos Lobo, nas áreas dos funcionários, e conhecendo essa instituição que é da casa, é uma casa do cidadão cearense, ou acessando nossas redes sociais e IPRED oficial, que poderemos dar maiores explicações para isso, ou se tornando um doador na conta de luz, que você pode estar doar a quantia que você quiser. E essa verba vai ser toda destinada aos projetos sociais. É bom frisar que a gente precisa desse apoio, gente, porque são a vida dessas crianças que está em jogo e a gente conta muito com vocês para continuar fazendo esse sonho existir.
Tem algum número de telefone?
3218-4000, 3218-4000, é só ligar para a gente que a gente dá mais explicações. E é bom a gente frisar, o leite, o alimento são importantíssimos, mas a tua doação, do teu amor, do teu tempo e da tua sensibilidade, que você faz parte desse movimento. É uma adoção de todas.
Muito obrigado. Conversamos com João Vitor Furtado, coordenador de ações sociais do IPRED, falando que o IPRED está com a campanha em busca de leite, né, precisando de doações de leite, né, para 1.390 crianças. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de lei de autoria do deputado Bruno Pedrosa, que denomina a minha areninha do município de Ipu, de Carlos Alexandre Oliveira Melo, o Lobão. Dois projetos de indicação, de autoria da deputada Érica Amorim. O primeiro dispõe sobre a criação da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente na macro-região do Cariri, aqui no estado do Ceará. E o segundo dispõe sobre a criação da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente na macro-região do Sertão Central. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira os deputados Antônio Granja, Carlos Felipe, Nelinho, Romeu Aldigueri, Aldique Mota e Leonardo Araújo. E para o segundo expediente, até o momento está inscrito o deputado Sérgio Aguiar. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio, falou sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Anteriormente, Silvio entrevistou o deputado Nelinho e também Dr. João Vitor Furtado, coordenador social do IPRED. Silvio Augusto apresentou a agenda e o trabalho das comissões técnicas da Casa. A jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre este assunto. O Supremo Tribunal julga hoje pela primeira vez a ação contra ato de Bolsonaro. Outros destaques: ouvidoria com assessor da ouvidoria de Juazeiro do Norte, Everton Brito. Entrevista com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará e promotor da PEC Nordeste, Flávio Saboia. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e também manteve contato com os entrevistados de hoje. Entrevistamos a representante dos pacientes e familiares de esclerose lateral amiotrófica, enfermeira Emanuele Ramos. Também participou do programa a presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa do Ceará, deputada Érica Amorim. No quadro Direitos do Consumidor, o coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza, Dr. Sérgio Henrique Salles. Um bom dia para todos. Nós agradecemos a audiência. Prometemos voltar amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.